Nós vamos ler o Evangelho esta noite no livro do profeta Isaías, o capítulo 64. Livro do profeta Isaías, o capítulo 64. Convido você a que vá até lá. Um dos textos mais extraordinários, fundamentais da profecia hebraica. Profeta Isaías, capítulo 64. Eu leio apenas o verso de número 4. Diz assim: desde os tempos antigos, desde a antiguidade, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, pedimos-te pelo teu Espírito Santo, dá-nos a tua palavra, que é viva, que ela seja viva em nós, para o nosso bem e para a tua glória. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Não fosse a Bíblia Sagrada, todos nós estaríamos condenados à idolatria. Não fosse a Bíblia Sagrada, todos nós estaríamos condenados à idolatria. A idolatria podemos definir pelo menos de duas maneiras. A primeira delas é adorar como Deus aquilo que não é Deus. Adorar um ídolo no lugar de Deus. Fazer do centro de nossa existência e do fundamento de sentido da nossa vida, aquilo que não é Deus, é um ídolo. E há tantos fundamentos falsos, há tantos falsos deuses, e há tantos objetos de obsessão, de veneração e de adoração, distintos do Deus único, vivo e verdadeiro Criador dos céus e da terra. Há muitos ídolos, e nós desviamos a nossa relação de dependência. Fazemos com que as nossas vidas, o sentido de nossas vidas, passe a depender daquilo que não é Deus. Isso é idolatria. Mas há também uma outra forma de idolatria, que é tomar Deus pelo que Deus não é. É dirigirmos-nos ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a respeito dele uma compreensão e um discernimento que não se adequa à sua identidade, que é, na verdade, uma distorção de seu caráter. E quando tomamos uma pessoa e nos dirigimos à pessoa certa, julgando ser ela outra pessoa, desenvolvemos com esta pessoa uma relação de expectativas falsas e que certamente serão frustradas. Perdoe-me a simplicidade da metáfora. É como se você falasse assim: ah, muito prazer, você é Michael Jordan? É, sou o Michael Jordan. Ah, aquele camarada que jogou no Santos e foi campeão pela seleção brasileira na Copa de 70? Não, eu sou, na verdade, um jogador de basquete norte-americano. Ah, eu sei que você é Michael Jordan. E é com você mesmo que eu estou falando. Mas eu não sei ao certo quem você é. Eu estou confundindo você com outra pessoa. Ah, você é o Ayrton Senna? Sim, aquele que fez a fórmula E igual a MC ao quadrado? Falei, não, você está me confundindo com outro camarada. Não, você não é o Ayrton Senna? Sim, eu mesmo, muito prazer. É quando você toma uma pessoa e pensa que ela é o que ela não é. Você transforma uma identidade real numa identidade falsa. E se relaciona com uma identidade falsa. Você pensa que a pessoa é uma coisa, mas ela não é. Então, na verdade, a gente faz isso também com Deus. A gente se dirige a Ele. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas? Sim, ah, o Senhor é esse Deus que exige o sacrifício de criancinhas? Não, 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 você está me confundindo com outros deuses. Porque isso, por exemplo, é algo que vem acontecendo ao longo da Bíblia Sagrada. O que é essa tradição hebraica e que chega em Jesus? O que é este que nós chamamos de Velho Testamento ou Antigo Testamento? E que chega em Jesus no Novo Testamento. É um processo através do qual o Deus criador de todas as coisas, o único Deus existente, esse único Deus, ele vai se revelando, vai se dando a conhecer, e enquanto se revela e se dá a conhecer, ele vai se singularizando e se distinguindo de todos os outros deuses, de todas as outras nações. Ele vai mostrando o seu caráter singular e diferente. Ele vai, por assim dizer, enquanto se revela, enquanto vai falando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, com Josué, com Samuel, com Eli, com Elias, com Eliseu, com os profetas, com Davi, o rei. Enquanto Deus vai falando e vai se revelando, Ele vai mostrando a sua identidade, vai mostrando o seu caráter. Por isso é que Israel está rodeada de nações, e todas as nações têm os seus deuses, têm os seus ídolos. Por exemplo, Israel tinha uma nação vizinha que adorava um deus chamado Moloque. Moloque era um deus que pedia o sacrifício dos primogênitos. A criancinha nascia e os pais levavam os seus filhos primogênitos em sacrifício a Moloque. Matavam as crianças em sacrifício ao deus Moloque. Assim que Abraão vai levar o seu filho em sacrifício a Deus. E quando Abraão está para sacrificar o seu filho, Deus diz: para, Abraão, para. Eu não sou um deus que toma os filhos dos seus como sacrifício. E então Abraão aprende uma grande diferença entre esse Deus que está se revelando a ele e Moloque. E assim vai se repetindo ao longo da Bíblia Sagrada até que chegamos em Jesus. E Jesus é a máxima expressão de Deus. Jesus é a máxima expressão de Deus porque no Evangelho de João, por exemplo, se diz que Jesus estava no princípio com Deus, Jesus era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas pelo verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. E então João vai concluir dizendo, e o verbo se fez carne. Jesus é esta materialização de Deus, e que nós chamamos de encarnação. Em Jesus, Deus ganha cores vivas no mundo dos homens. Por isso é que nós temos dois eventos muito importantes no Novo Testamento: o batismo de Jesus e a transfiguração de Jesus. No batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus, o céu se pronuncia de maneira idêntica. Qual é o pronunciamento do céu? Esse é o meu filho amado, ouçam a ele, ouçam o meu filho, esse Jesus. Por isso é que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Por isso é que Jesus vai dizer a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso é que Jesus, na oração de João 17, a oração chamada sacerdotal, vai dizer assim, revelei o teu nome aos homens. Que Jesus está dizendo, eu manifestei a tua identidade, o teu caráter, eu apresentei quem tu és, e agora eles te conhecem. Inclusive, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e ao teu filho Jesus, a quem tu enviaste. João capítulo 17. Então o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é essa história maravilhosa de como esse Deus, a respeito de quem tateávamos no escuro para tentar conhecer, e enquanto estávamos rodeados de tantos deuses, fazíamos ideias as mais diversas a respeito de Deus, esse Deus se dá a conhecer. E ele se dá a conhecer, e quando se dá a conhecer e se revela, ele se manifesta singular. É por isso que aqui o profeta Isaías vai dizer: desde tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti. O Senhor é singular, é inigualável, é incomparável. Não há entre as nações um Deus como tu és Deus. O nosso Deus é singular. Na verdade, um parênteses. Nós não cremos que há muitos deuses e o nosso Deus é maior. Nós não cremos que há muitos deuses e o nosso Deus é o mais poderoso. Nós não cremos que há muitos deuses e que o nosso Deus é o mais maravilhoso. Nós somos, na classificação teológica, religiosa, nós somos monoteístas. Nós cremos que só há um Deus. Um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus, e todos os outros são falsos deuses, são ídolos, nada são. No Salmo 115, o salmista descreve todos os outros deuses das nações. São obras feitas pelas mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não agem. Por isso é que o profeta Isaías vai e diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, ninguém viu, o Senhor nosso Deus é singular. Singular. E em que ele é singular? Primeira coisa que vem para mim é, inclusive porque eu estou lendo aqui, ele trabalha para nós. Trabalha para aqueles que nele esperam. Ah, o nosso Deus é o Deus que tem um poder e que usa para nos abençoar e que faz coisas por nós que nenhum outro Deus faz. O nosso Deus faz mais coisas por nós do que o seu Deus faz por você. Não é isso que Israel está dizendo? Por quê? Porque senão nós já teríamos visto deuses iguais ao nosso Deus. Nós já teríamos visto poderes semelhantes ao poder que atribuímos ao nosso Deus. A diferença seria de quantidade. Os deuses das nações ressuscitam uma pessoa, o nosso Deus ressuscita três. Os deuses das nações andam sobre uma lagoazinha, o nosso Deus anda logo sobre os mares. Seria só uma diferença quantitativa. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus está dizendo é que o nosso Deus, ele é diferente em sua identidade, em seu caráter e até mesmo em sua natureza em relação a todos os outros deuses. E onde está essa diferença? Ele é um Deus que trabalha pelos seus. Porque todos os outros deuses, eles não trabalham pelos seus. Eles não servem aos seus, eles são servidos. Eles usam e abusam dos seus. Eles dispõem da vida dos seus como bem entendem. Mas esse Deus aqui revelado em Israel é um Deus diferente. É um Deus que trabalha. É um Deus que serve. É um Deus que sofre. Ele é apresentado aqui na Bíblia Sagrada como servo sofredor. Não existe Deus servo. Existe Deus soberano. Deus servo não existe. Não existe Deus que sofre. Porque Deus é perfeito, Deus está lá assentado no seu trono, faça chuva ou faça sol, ele não tem o seu humor alterado, ele está feliz o tempo inteiro, um Deus que fica triste, um Deus que sofre, um Deus que chora, não é Deus. Mas o Deus de Israel chora, o Deus de Israel sofre, o Deus de Israel serve, é um servo sofredor. Isaías 53. Por isso é que Jesus, quando chega diante dos seus discípulos e entra na sala, os seus discípulos o que pensam? vamos lavar os pés do Senhor Jesus. E Jesus diz, não, eu lavo os pés de vocês. Os outros deuses, vocês lavam os pés deles, mas eu sou um Deus que lava os pés de vocês, eu sou servo. Não, um Deus servo não é diferente, esse Deus é diferente. É um Deus que serve. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é um Deus, inclusive, que morre. Mais precisamente, ele morre, e é correto dizer que ele se deixa matar, porque se ele não se deixasse matar, ninguém poderia tê-lo feito. E não apenas ele se deixa matar, mas voluntariamente se entrega à morte. Por isso é que Jesus diz, a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. João capítulo 10. Eu dou a minha vida. Então esse é um Deus diferente, é um Deus que trabalha. E um Deus que trabalha para você e trabalha para mim. Não é extraordinário? É uma notícia interessantíssima. Que possibilitaria que eu agora fizesse promessas maravilhosas para você. E eu começaria a dizer, olha, você tem um Deus que vai cuidar dos seus problemas e resolver todos eles amanhã, se você tiver fé. Eu poderia dizer, você tem um Deus que vai dar conforto à sua vida, eu tenho um Deus que vai colocar você numa bolha e você não vai sofrer, eu tenho um Deus para você... Mas você sabe, você me conhece, você sabe que eu não ia fazer um negócio desse. Só que a Bíblia está dizendo que esse aqui é um Deus que trabalha para nós. E por que eu não posso dizer que Deus vai resolver todos os seus problemas? Olha, porque não é verdade, né, pessoal? Não é verdade. Porque ao longo de todos os anos de ministério que eu tenho, eu já chorei o luto e oficiei sepultamentos de pessoas que esperavam nesse Deus. Essa semana, em nossa comunidade, o pastor Cláudio fez isso acompanhando duas famílias. Então não dá para a gente ser irresponsável. E não dá para a gente torcer a Bíblia à nossa conveniência. E não dá para a gente desenvolver um discurso que oferece uma esperança falsa, uma ilusão. Outro dia eu estava discutindo num grupo de pessoas e alguém me disse assim, Ed, às vezes acho que você é um pouco cruel na sua fala. Porque você tira a esperança das pessoas. Doeu. Mas eu respondi dizendo que eu não estou aqui para dar falsas esperanças e oferecer ilusão para ninguém. Porque a Bíblia Sagrada foi feita para nos libertar da idolatria e não para nos dar falsas esperanças. O que nós precisamos é olhar a Bíblia Sagrada e pela Bíblia Sagrada nós depurarmos a nossa percepção de quem é o nosso Deus, para que saibamos o que esperar dele e como nós podemos nos relacionar com ele. Então eu fiquei perguntando para mim mesmo e para Deus o que significa ter um Deus que trabalha para mim. O que é ter um Deus que trabalha para mim? E na minha pergunta e na minha oração eu encontrei o Salmo 30. O Salmo 30, onde Davi, cântico para a dedicação do templo davídico. Este Salmo 30 diz, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me à vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas o seu favor permanece a vida inteira. O choro pode durar uma noite, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Está vendo por que não dá para oferecer falsas esperanças? Nós que esperamos no Deus que trabalha por nós e para nós, também atravessamos as noites de choro. E sabemos que as noites de choro não têm apenas 12, ou 8, ou 10, ou 6 horas. As noites de choro, às vezes, têm meses. As noites de choro, às vezes, têm anos. As noites de choro, às vezes, nos acompanham por longos períodos de nossas vidas. Eu não me esqueço aquela expressão de João capítulo 11, quando Jesus é interpelado e alguém diz a ele: aquele a quem tu amas está enfermo. Como assim? Aquele a quem tu amas está enfermo. Quer dizer que as pessoas que Jesus ama também ficam enfermas. Não somente ficam enfermas, mas elas morrem. Elas morrem. Elas ficam enfermas e morrem. Mas aí vem o salmista e diz: Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. E eu, tolo, dizia no meu coração: jamais serei abalado. Mas aí veio a noite de choro. Aí eu desci quase que à sepultura. Aí a vida foi cruel para comigo, as forças do inferno se levantaram contra mim, e eu sofri um tempo que não parecia ter fim. A ti, Senhor, eu clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer e se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Aqui já me parece, com todo respeito, eu peço licença para você, esse aqui é o xaveco do salmista. Ele está dizendo assim: Senhor, eu estou morrendo, e se eu morrer, quem que vai lá domingo à noite cantar para o Senhor, tu és fiel e tal? Ninguém vai não. O Senhor não vai ter vantagem nenhuma se o Senhor deixar eu morrer, Deus. Deixa eu vivo, porque os mortos não te louvam. Então, me tira aqui dessa situação, mantenha a minha vida. No desespero a gente fala cada coisa para Deus, né? É impressionante. Mas ele ouve. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Nós acabamos de cantar: tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu o meu coração. E quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, e eu o louvarei e cantarei em seu louvor para sempre. Esse é o Salmo 30. Por isso eu, lendo o Salmo 30, conhecendo você, olhando para trás para a minha história, depois de tantos anos de ministério pastoral, lendo o jornal, me olhando no espelho, olhando para a Bíblia Sagrada e olhando para aquela cruz onde Jesus pende ensanguentado, aí eu então fiz uma outra tradução para Isaías 64:4. Fiz uma tradução para mim. Eu espero que ela seja útil para você. Eu substituí a palavra um Deus que trabalha. Ele trabalha. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Há uma tradução que diz literalmente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele trabalha. Ele trabalha. Deus trabalha, por nós e para nós. Mas aí eu troquei aqui. Fiz uma tradução livre e disse assim para mim mesmo: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu um Deus além de ti que levanta aqueles que nele esperam. Porque o Salmo 30 é tão lindo que diz assim: Tu, Senhor, me reergueste. Devolveste-me à vida. Deste-me firmeza e estabilidade. E transformaste o meu pranto em dança. Mudaste a minha veste de lamento. Ora, só tem veste de lamento quem tem o que lamentar, não é verdade? Só tem veste de lamento quem tem o que lamentar, e só tem pranto quem tem o que prantear. Mas o que eu entendo e creio e experimento que Deus faz por nós é que Ele não nos deixa pranteando a vida toda. Ele não nos deixa lamentando a vida toda. Ele não nos deixa curvados e abatidos a vida toda. Ele nos ergue, Ele nos reergue, Ele nos coloca de pé novamente. Ele nos dá, como diz o Salmo 30, versículo 7, firmeza e estabilidade. Ele nos coloca em pé. A gente fica em pé, cabeça erguida, enxuga a lágrima. E louva a Deus de novo e experimenta a alegria pela manhã. Chora tudo que tem que chorar. Hoje pela manhã um homem se ajoelhou aqui, pingava as suas lágrimas, pingavam aqui, bem aqui. E eu me ajoelhei com ele e falei, Senhor, o que eu faço para esse homem? E a coisa que me veio ao coração foi pedir que ele chorasse tudo. E eu disse, Senhor, fala mais com ele, faz ele chorar tudo, 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 tudo. E ele chorava e não parava. Alguém chegou, me deu um lenço, a esposa dele chegou, o abraçou, e nós dizíamos, vamos, vamos, e ele chorava e não parava. Eu lembrei, falei, não, eu pedi para ele chorar tudo, então tem que ter uma paciência, tem que esperar ele chorar tudo. Mas nós não pranteamos para sempre, não ficamos abatidos para sempre. A palavra de Deus vem dizer para nós, sabe o que eu penso? É que de vez em quando, a vida bate na gente forte, hein? Bate muito. Bate, e às vezes, quando a vida resolve bater na gente, ela bate de tudo que é lado, e tudo ao mesmo tempo, já reparou? Bate de tudo que é lado e tudo ao mesmo tempo, as notícias ruins, elas vêm de tudo que é lado, tudo ao mesmo tempo. Bate, bate, e a gente vai se encurvando, vai se encolhendo, vai se encurvando. Às vezes o inferno bate na gente também. As forças espirituais da maldade, elas vêm para cima da gente com uma fúria. E com um ódio, e batem na gente, batem, batem forte, a gente resiste, a gente põe o escudo da fé, a gente pega a espada, que é a palavra de Deus, e vai brandindo contra tudo que vem, a gente usa a palavra de autoridade, manda sair em nome de Jesus, mas eles vêm querer bater na gente, e a gente se encolhe, a gente vai se curvando. E o sofrimento quando bate a nossa porta, bate mesmo. Você sabe o que eu estou falando, né? Você sabe o que eu estou falando. E a vida bate na gente e faz a gente se curvar, se curvar, se curvar. Mas o máximo que a vida pode fazer a gente se curvar é colocar a gente de joelhos. Não passa dos joelhos. E eu insisto com você, se a vida está batendo em você, não passe dos joelhos. Você pode se curvar. O peso pode ser demasiado. Não se incomode. Não queira dar uma de forte, de valente, se você não tem essa força toda. Você não tem como estufar o peito para encarar a onda e atravessar a arrebentação. Você está intimidado, você está ansioso, você está sofrendo. Sofra, chore, é noite de choro, chore. Mas não deixe a vida te levar mais para baixo do que os seus joelhos, porque ela não pode, é só até os joelhos. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. Você conhece, né? Você conhece. O Jó sofreu, hein? Mas o que diz a palavra de Deus no Jó 42? Que Deus mudou a sorte de Jó, isto é, transformou o seu pranto em dança, tirou a sua roupa de lamento e colocou uma veste de alegria. Quando? Quando Jó estava intercedendo pelos seus amigos. Então, se a vida está tratando mal você, e você está se curvando e o peso é demasiado, curve-se, mas chegue até os joelhos. Se você está enfrentando batalha espiritual na sua vida, sabe o que eu imagino? Porque eu li aquele livro do C.S. Lewis, o cartas do inferno, que tem um diabo experiente dando orientações a um diabinho trainee. E ele tem que vir aqui para atazanar os humanos, para atazanar a gente. Aí vem o diabinho trainee, e aí ele atazana, e volta para dar relatório pro diabão lá no inferno. Porque o diabo, você sabe, não é onisciente, né? Ele precisa de relatório. Então ele volta lá para dar relatório. Falei, e aí o que aconteceu? Bateu nele? Bati. E como é que ele tá? Caiu. E como é que ele ficou? De joelhos. Falou, então você não fez a coisa certa. De joelhos. Bateu em Jó? Bati. E como é que ele tá? Tá ajoelhado orando pelos amigos dele. Falou, não vai dar certo. Quando foi que a vida mais bateu em Jesus? Vou dizer para você quando foi. Foi no Getsêmani. A vida bateu forte em Jesus. A sombra da morte se agigantou sobre Jesus no Getsêmani. Ali no Getsêmani, Jesus viveu antecipadamente todo o peso da morte e o cálice amargo da sua morte foi ali no Getsêmani. Ali ele foi abandonado. Ele viveu a solidão, ele viveu a traição, ele viveu a rejeição, ele viveu quase um inferno, foi ali no Getsêmani, mas como viveu? De joelhos. Essa semana eu conversei com um amigo que disse assim, Ed, eu estou triste, e estou triste comigo mesmo. Por que você está triste? Eu falei assim, porque eu busco a Deus, mas assim, eu acho que eu busco a Deus mais é quando eu estou sofrendo. Ah, então somos dois. Fica tranquilo. Aliás, somos dois, não, somos três. Eu, você e Jesus. Ele falou, Jesus não. Eu falei, Jesus também, cara. Jesus buscava o Pai. Mas quando ele percebia que a sombra da morte vinha assim, ele ia curvando e pá, caía de joelhos. Quer ver? Pode abrir na sua Bíblia aí. Lucas 22, 44. Jesus no Getsêmani, a Bíblia Sagrada diz assim, e estando em agonia, orava mais intensamente. Quem aqui é igual a Jesus? Claro, na hora em que a água vai subindo, meu amigo, você clama e você fala essas coisas que o salmista falou aqui. Você clama, porque na agonia a gente busca a Deus, e quando a vida vem forte contra a gente cai de joelhos e o Senhor nos dá a mão e nos levanta, o Senhor troca o nosso pranto e nos põe em pé novamente. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês sabem exatamente o que eu estou falando e que vocês podem dizer assim, olha Ed, eu sei o que você está falando, porque eu já passei uma noite de choro que parecia que não ia acabar nunca e eu achei que eu nunca mais ia me recuperar disso e Deus me colocou em pé novamente. Se não fosse buscar a Deus e se não fosse eu estar de joelhos, eu não estaria aqui hoje. Quantos podem dizer isso? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Pode ficar com a mão levantada, por favor. Você que está na noite de choro, olha do lado. Você que está com a vida batendo em você forte, olha do lado. Nós estamos aqui para dizer, não desista. Continue de joelhos. O Senhor há de levantar você e há de reerguer você, porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus além do nosso Deus que levanta aqueles que nele esperam e que renova as forças e faz com que nós possamos voar novamente com asas como águias. Deus reescreve a nossa história. Há pessoas aqui que a vida foi cruel. As provações foram quase insuportáveis. As batalhas espirituais foram intensas. Há pessoas aqui que caíram e caíram muito porque elas mesmas se derrubaram. Mas Deus as levantou. Mas Deus trocou as suas vestes. E quando Deus vem ao nosso encontro, Ele vem para enxugar a nossa lágrima, Ele vem para trocar a nossa roupa e nos dar uma túnica nova. Ele coloca um novo anel no nosso dedo, Ele coloca a sandália dos nossos pés. Então, meu irmão, minha irmã, não desista, é de joelhos. De joelhos. Se a vida está dura com você, se a sua batalha espiritual é intensa, se as provações se multiplicam na sua casa, não desista de joelhos, porque nós temos um Deus que trabalha por nós, trabalha para nós e que muda a nossa sorte e que nos coloca em pé novamente. Amém? Nós podemos cantar isso de novo, em pé, com a orquestra, dizendo: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Queria fazer uma outra pergunta e você fique muito à vontade se você vai levantar a sua mão ou não. Quantos aqui hoje à noite estão dizendo: Pastor, eu tinha que ter vindo aqui hoje, porque eu estou exatamente nessa noite de choro aí. Levanta a sua mão. Meu irmão, minha irmã, não desista, clame ao Senhor e diga, faça o inferno tremer de raiva agora. Na sua noite de choro, você vai levantar agora e dizer assim: Tu és fiel, Senhor. E o inferno vai dizer assim: Como é que pode alguém estar sofrendo tanto e ainda glorificar o Deus Altíssimo? E nós respondemos: Sabe por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu, olho nenhum viu, um Deus como o nosso, como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós o louvamos, por isso que nós o exaltamos. Vamos fazer isso em pé. Deus nos coloca em pé. Que linda expressão, lá no Getsêmani Jesus estava de joelhos, mas na cruz Jesus estava em pé. Não apenas literalmente, mas enquanto morria, ele dizia a Deus o Pai: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isto é grandeza, isto é nobreza, isto é dignidade, isto é a altura de um homem cheio do Espírito de Deus derramando a sua vida por você e por mim. Ali no Getsêmani, Jesus estava de joelhos. Na cruz estava em pé, e depois do domingo da ressurreição, nem te digo, ele está aqui conosco para nos dar a mão e caminhar conosco. Vamos exaltar ao nosso Deus dizendo: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Que Deus leve você para a vida com essa esperança, que Deus leve você para a vida com essa confiança em Deus. Se precisar andar um pouquinho mais de joelhos, não desista. Sua noite vai acabar em breve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.